história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Toledo avalia a construção de terminal ferroviário da Nova Ferroeste.
Nós temos uma área aqui no traçado da rodovia que leva para Assis-Chateaubriand.
Nota Paraná, alerta consumidores para eventuais fraudes tributárias.
No aplicativo do Nota Paraná, tem a função denunciar loja. Essa função pode ser acionada pelo comprador.
Assembleia de prestação de contas da Copagril será hoje à tarde.
Foi um ano bom em termos de reestruturação, de organização, de nós alinharmos a cooperativa para os próximos anos.
Definidas as faixas do novo piso regional do Paraná.
Para passarem a valer, precisam ser homologados em decreto estadual.
Sindicato Rural reivindica a proibição à importação de tilápias.
Devemos as questões tanto técnicas dessa importação, bem também como as questões sanitárias aí que envolvem esse pescado.
Abertas inscrições para projetos sociais da Igreja IDD Emanuel.
De suas portas aí em 2024 com a Escola de Música, Bicicross e Jiu-Jitsu. As matrículas estão abertas a toda a comunidade.
Mais verão ao Lago de Itaipu chega a Mercedes e Entre Rios Oeste no final de semana.
Então, sábado à tarde, às 15 horas, com o início de um torneio de shot-out e também atividades recreativas.
Preços da gasolina e diesel sobem nesta quinta-feira com o novo ICMS.
É o primeiro reajuste do ICMS após mudança no modelo de cobrança.
Novo boletim da dengue aponta risco de epidemia em Maripá.
Tivemos um aumento na última semana de 1 para 4 casos graves.
Legislativo rondonense abre prazo de inscrição para programa Câmara Jovem.
Podem participar estudantes de até 18 anos.
Cine de Marechal Rondon é exemplo de empregabilidade no Paraná.
Fechamos positivo para Marechal Cândido Rondon, né?
E ainda nessa edição do Frente Ampla, produtores de leite do Oeste Paranaense receberão crédito emergencial. Novos veículos reforçam a frota da Secretaria de Saúde de Entre Rios do Oeste. Colocação de pavers na rua Porto Alegre será finalizada hoje. PR-491 passou por recape total de Marechal Rondon a Nova Santa Rosa.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a instabilidade atuará mais a partir da tarde no Paraná, com aquecimento diurno. Com isso, o tempo segue um pouco abafado, com previsões de chuvas e possibilidades de temporais localizados, especialmente em áreas mais ao leste do estado, onde a nebulosidade se apresenta mais variável. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 48%.
As escolas de Marechal Cândido Rondon interessadas em participar da edição deste ano do programa Câmara Jovem deverão inscrever-se no prazo que inicia nesse dia 1º e segue até o dia 15.
Podem participar as escolas públicas ou privadas que tenham alunos de 13 a 18 anos de idade, matriculados entre o 6º ano do ensino fundamental e o 3º do ensino médio. A definição dos alunos que atuarão como vereadores jovens será de responsabilidade de cada escola, que poderá promover eleições internas ou escolher outro processo seletivo de sua preferência. As inscrições das escolas no programa deverão ser realizadas através do envio da documentação solicitada no edital da Câmara Jovem, disponível no endereço eletrônico marechalcandidorondon.pr.leg.br. Para maiores esclarecimentos, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon vai realizar reunião com os representantes dos educandários no próximo dia 7
2020, com início às 14h no plenário da Casa de Leis. Instituída pela Lei Municipal 5.226/2021, a Câmara Jovem tem como objetivo fomentar o exercício da cidadania por meio da vivência democrática do Parlamento Municipal, com diplomação e exercício de mandato na Câmara Jovem durante a legislatura, que tem duração de um ano. A posse dos 13 vereadores mirins da nova legislatura está prevista para o dia 28 de março e o encerramento em 11 de novembro. Os encontros acontecerão mensalmente às 9 horas da manhã, sempre na última quinta-feira do mês. Entre as atividades previstas estão visitas monitoradas, introdução ao processo legislativo municipal, palestras e desenvolvimento de expedientes parlamentares. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná vai receber 23 drones e outros equipamentos da Federação da Agricultura do Paraná durante o show rural em Cascavel na próxima semana. A entrega vai acontecer na tenda do Sindicato Rural de Cascavel, onde acontece a ativação da Secretaria de Educação na feira. Os equipamentos serão adquiridos mediante parceria entre governo do Estado e a entidade agrícola por meio do SENAR, o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. A entrega reunirá na quarta-feira diretores e alunos de colégios agrícolas de diversas regiões do estado, além do secretário da Educação, Rony Miranda, e o presidente do Sistema FAEP-SENAR, Agne Meneghetti. O investimento foi de cerca de R$3 milhões. O secretário Rony Miranda destaca a parceria existente entre a pasta e o Sistema Nacional em prol da educação no campo. Ágil e Meneghetti, por sua vez, lembra que a ação é mais um passo do convênio que teve início em dezembro de 2022 e que se estende até 2030. Preços da gasolina e do diesel sobem nesta quinta-feira com o novo ICMS.
A partir desta quinta-feira, abastecer o veículo e cozinhar ficaram mais caros. O ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, tributo cobrado pelos estados, está subindo para a gasolina, diesel e o gás de cozinha. O aumento reflete a decisão de vários estados de reajustar o ICMS para os produtos em geral para compensar perdas de receita. Na maior parte dos casos, os estados elevaram as alíquotas gerais de 18% para 20%. Como os combustíveis seguem um sistema diferente de tributação, os reajustes serão com valores fixos em centavos. O aumento foi aprovado em outubro pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão que reúne os secretários estaduais de Fazenda. Esse é o primeiro reajuste do ICMS após a mudança do modelo de cobrança sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em março de 2022. Anteriormente, o ICMS incidia conforme o percentual do preço total definido por cada estado. Agora o imposto é cobrado conforme o valor fixo por litro, no caso da gasolina ou do diesel, ou por quilograma, no caso do gás de cozinha. Ao considerar o preço médio calculado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o litro de gasolina subirá em média para R$ 5,71. No caso do diesel, o valor médio do litro aumentará para R$ 5,95. No gás de cozinha, o preço médio do botijão de 13 quilos poderá subir uma média de R$ 3 a R$ 4. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Ontem, quarta-feira, foi realizado o repasse de dois veículos Chevrolet Spin 0 quilômetro que serão incorporados à frota da Secretaria de Saúde de Entre Rios do Oeste. Cada veículo tem capacidade de transportar confortavelmente 7 pessoas e foram adquiridos com recursos próprios do município, totalizando investimento da ordem de R$ 266.130,19. O objetivo da renovação da frota é proporcionar o transporte aos pacientes que necessitam de atendimento médico especializado em outras cidades da região, com maior conforto e também com maior segurança.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,18%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,92 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, mais verão ao Lago de Itaipu chega a Mercedes e Entre Rios do Oeste no final de semana.
Então, sábado à tarde, às 15 horas, com o início de um torneio de shot-out e também atividades recreativas.
Nota Paraná, alerta consumidores para eventuais fraudes tributárias.
No aplicativo do Nota Paraná, tem a função denunciar loja. Essa função pode ser acionada pelo comprador.
Definidas as faixas do novo piso regional do Paraná.
Para passarem a valer, precisam ser homologados em decreto estadual.
Produtores de leite do Oeste Paranaense receberão crédito emergencial.
O Ministério da Fazenda irá remanejar 707 milhões de reais para os produtores de leite afetados pela baixa do preço do produto. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, confirmou nesta semana que os produtores da região oeste do Paraná também serão beneficiados pela linha de crédito emergencial. Ao todo, serão impactados municípios do oeste do Paraná que se destacam na produção leiteira. Segundo Zeca, o governo entende como urgente tomar todas as medidas que venham restabelecer a competitividade do leite brasileiro e também o considera como um alimento essencial na vida, no dia a dia e no combate à fome, e agradeceu ao ministro Fernando Haddad da Fazenda por ter atendido os pedidos em prol dos trabalhadores da cadeia leiteira. Aprovada pelo Congresso Monetário Nacional em dezembro, a linha de crédito será operada por duas instituições financeiras, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Banco do Brasil. O BNDES terá 507,485 milhões de reais disponíveis para empréstimos, enquanto o Banco do Brasil terá 200 milhões de reais. Os produtores terão a oportunidade de contrair empréstimos até 30 de junho, com taxas de juros de 8% ao ano e um prazo de 60 parcelas. Além disso, haverá uma carência de 24 meses para o pagamento da primeira parcela. As medidas anunciadas fazem parte das propostas levadas por Zeca Dirceu ao governo federal, a partir das demandas levantadas pelo setor leiteiro, em especial pela CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Paraná, UNICAFES, União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Desde o início deste mandato, Zeca Dirceu acompanha com preocupação a crise da bacia leiteira provocada principalmente pela importação do leite em pó dos países do Mercosul, Uruguai, Argentina e Paraguai, em função de incentivos criados pelo governo anterior aos produtos lácteos importados. Somente nos primeiros 7 meses do ano passado, o Brasil importou mais de 7,7 milhões de litros, especialmente da Argentina e do Uruguai. Para internalizar o leite, o país gastou mais de 31,2 milhões de dólares. O volume supera em quase 3 vezes o que o Brasil importa em período normal. Zeca Dirceu solicitou a ampliação da fiscalização pelo Ministério da Fazenda, Receita Federal e Polícia Federal das importações das fronteiras dos países do Mercosul e também esteve com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e com o presidente da CONAB, Edgar Preto. Ao ministro, Zeca defendeu a ampliação das ações do governo federal na proteção e incentivo à produção da bacia leiteira, o que foi tomado pelo Ministério principalmente em relação às alíquotas de importação. Ao presidente da CONAB, o deputado solicitou a compra de leite de produtores brasileiros de forma emergencial para conter a crise do setor. Zeca Dirceu também solicitou a inclusão do leite no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Definidas as faixas do novo piso regional do Paraná.
As 4 faixas do piso regional do Paraná estão com valores definidos para 2024, variando entre R$ 1.856,94 e R$ 2.134,88. Os valores foram acertados pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda em 15 de janeiro deste ano, mas para passarem a valer, precisam ser homologados em decreto estadual, que não tem data para ser assinado e publicado. De acordo com o governo do estado, o reajuste do piso regional considerou, entre outros fatores, o aumento do salário mínimo nacional para R$ 1.412, válido desde o início de janeiro. O mínimo regional não se aplica aos empregados que possuem piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, nem aos servidores públicos. Quando passarem a vigorar, os valores do piso regional serão retroativos a 1º de janeiro de 2024. Primeira faixa, de R$ 1.749,02 para R$ 1.856,94 para trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca. Segunda faixa, de R$ 1.816,60 para R$ 1.927,02 para trabalhadores de serviços administrativos, vendedores do comércio em lojas e mercados e reparação e manutenção. Terceira faixa, R$ 1.877,19 para R$ 1.989,86 para trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. E a quarta faixa, de R$ 2.017,02 para R$ 2.134,88 para técnicos de nível médio. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
O programa Nota Paraná, que incentiva a emissão de notas fiscais e a participação ativa de consumidores na fiscalização tributária, registrou 893 denúncias ano passado, apontando suspeitas e más práticas no recolhimento de tributos por parte de estabelecimentos comerciais no estado.
Ao todo, desde a instituição do programa em 2015, a Secretaria da Fazenda já recebeu 69 mil denúncias dessa natureza. Das 893 encaminhadas no ano passado, 400 foram canceladas durante a análise, seja por falta de provas ou pela autorregularização do fornecedor. Outras 220 estão em análise pela equipe de auditores fiscais da Receita Estadual, enquanto 200 foram arquivadas por motivos que impossibilitam a análise, como a ausência do CPF da nota fiscal. Como resultado das reclamações feitas por meio do Nota Paraná, no mesmo período, 73 denúncias resultaram na lavratura de autos de infração. O aplicativo do Nota Paraná oferece a função denunciar loja e os consumidores podem acioná-la quando constatarem que uma nota fiscal em que solicitaram o CPF e que deveria ter sido emitida não consta no seu extrato do programa. A coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, menciona uma das situações que dificultam a identificação do responsável pela irregularidade.
No aplicativo do Nota Paraná, tem a função denunciar loja. Essa função pode ser acionada pelo comprador sempre que ele constatar que a nota fiscal não consta no aplicativo do Nota Paraná ou no site. Ele pediu o CPF na nota, mas o fornecedor não transmitiu essa nota fiscal para a Secretaria da Fazenda. Esse consumidor está deixando de participar dos sorteios mensais e de ter acesso aos créditos que porventura sejam gerados na emissão dessa nota fiscal que não foi transmitida para a Secretaria da Fazenda. Outro caso que o consumidor deve denunciar o fornecedor quando não houve a emissão da nota fiscal. A multa é de R$ 1.000, independente do valor da compra para os dois casos. No caso de deixar de emitir a nota fiscal ou deixar de transmitir a nota fiscal para a Secretaria da Fazenda. A partir do momento que o consumidor faz a denúncia, faz a reclamação no site ou no aplicativo do Nota Paraná, o fornecedor tem 15 dias para se manifestar, para emitir a nota fiscal, se for o caso, ou transmitir para a Secretaria da Fazenda antes de ser lavrada a punição no fornecedor que incorreu nessas irregularidades.
Para casos em que o fornecedor não tenha transmitido a nota fiscal para a Secretaria da Fazenda, ou se o consumidor recebeu uma nota fiscal falsa, é aconselhado manter o comprovante até que uma nota válida apareça no extrato do Nota Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mais verão ao Lago do Itaipu chega a Mercedes e Entre Rios do Oeste no próximo final de semana.
O evento Mais Verão ao Lago de Itaipu será realizado nos municípios de Mercedes e Entre Rios do Oeste em mais um final de semana de atividades esportivas e recreativas. As competições acontecerão no sábado e domingo, proporcionando momentos de diversão e competição nos municípios lindeiros. O evento é promovido pelo Conselho dos Lindeiros por intermédio da Rede de Esportes, em colaboração com as administrações municipais. Patrocínio da Itaipu Binacional. Em Mercedes, o destaque no sábado e domingo é para o Torneio Regional de Futebol Society, que reunirá equipes locais e de municípios próximos. Além disso, diversas atividades recreativas estarão disponíveis para todas as idades. No sábado, também, um show musical animará a Praça Central Willibart, em Mercedes. Inscrições para o torneio custarão R$ 200,00 por equipe de até 10 atletas. Premiação total de R$ 3.500,00, além de um percentual das inscrições. O projeto em Mercedes teve início na última terça e, segundo o responsável técnico da Secretaria de Esportes, Valdecirio dos Santos, com uma variedade de atividades esportivas e culturais, incluindo o hand beach, futevôlei e vôlei de praia, proporcionando uma prévia do que está por vir neste final de semana. Já em Entre Rios do Oeste, a expectativa é de receber um grande número de atletas, moradores e visitantes para aproveitar o parque de lazer do município. O secretário de Esportes e Lazer de Entre Rios do Oeste, Viro Lerner, fala da programação que acontece sábado e domingo e convida todos a participarem.
Venho aqui convidar a todos para o Mais Verão 2024, que será realizado no nosso Parque de Lazer Entre Rios do Oeste, chamada Nossa Prainha. Então, sábado à tarde, às 15 horas, com o início de um torneio de shot-out e também atividades recreativas. Já no domingo, 8h30 da manhã, reiniciando, neste dia, então, teremos um torneio de handebol de areia. E, para isso, queremos convidar toda a população de Entre Rios, do Oeste, municípios vizinhos, enfim, a todos. E agradecer a parceria, Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste, Conselho dos Municípios Lindeiros, com o apoio da Itaipu Binacional.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 102,00, milho saca R$ 47,00, trigo PH 78, R$ 66,00, mandioca amido 25%, R$ 526,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Toledo avalia a construção de terminal ferroviário da Nova Ferroeste.
Nós temos uma área que, no traçado da rodovia que leva para Assis-Chateaubriand.
Sindicato Rural reivindica proibição à importação de tilápias.
Devemos as questões tanto técnicas dessa importação, bem também como as questões sanitárias aí que envolvem esse pescado.
Cine de Marechal Rondon é exemplo de empregabilidade no Paraná.
Fechamos positivo para Marechal Cândido Rondon, né?
Novo boletim da dengue aponta risco de epidemia em Maripá.
Tivemos um aumento na última semana de 1 para 4 casos graves.
O município de Maripá está em risco de epidemia de dengue. A situação atual está baseada no último boletim da doença e que foi divulgado pelo setor de vigilância em saúde de Maripá, confirmando 17 casos da doença e 17 em investigação. A secretária de saúde, Adriana Pilete Scarparo, fala sobre a situação de dengue em Maripá.
E alertar quanto às situações de casos de dengue em nosso município. Estamos em uma situação de risco de epidemia e os casos estão diariamente aumentando. Tivemos um aumento na última semana de 1 para 4 casos graves. E ontem soltamos um boletim onde temos 17 pacientes positivos no nosso município. Estamos realizando um bloqueio mecânico juntamente com bloqueio de casos positivos e notificados com inseticidas. No entanto, precisamos da ajuda de todos para o combate à dengue. O combate à dengue não depende apenas de nós, mas nós precisamos nos unir com toda a população para mantermos o nosso município limpo e sem dengue.
Cine de Marechal Cândido Rondon é exemplo de empregabilidade no Paraná.
No ano de 2023, a Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon bateu recorde e superou a expectativa anual em empregabilidade no município, onde foram empregadas 3.511 pessoas. E muito disso se deve às boas parcerias que o Cine de Marechal cultiva com grandes e pequenas empresas, trabalhando como intermediário nas contratações, sendo o meio pelo qual patrão e empregado se encontram, entendendo as necessidades e expectativas de ambos. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, são repassados para as agências de trabalhadores do Brasil sempre no mês posterior às contratações. Logo, os dados do ano de 2023, incluindo o mês de dezembro, foram repassados ontem, último dia de janeiro de 2024. Sérgio Marcucci, gerente do Cine de Marechal, repassa informações importantes sobre o assunto.
Fechamos positivo para Marechal Cândido Rondon, né? Até novembro esse número era bem mais positivo do que dezembro, mas nós temos uma normativa que praticamente todos os anos em dezembro nós temos uma diminuição no número de pessoas entre admitidos e demitidos. Isso é normal acontecer. Em Marechal esse ano nós tivemos um número menor do que normalmente se tinha, tá? Ou de queda. Para que você tenha uma ideia, nós temos, olha, num total de 11.160 pessoas que foram admitidas em Marechal Cândido Rondon, tivemos 10.767 desligamentos, tá, no ano de 2023, e um saldo de 393 empregos em Marechal a mais do que nós tínhamos entre admitidos e demitidos. Até o mês passado nós tínhamos 621. Esse mês agora nós tivemos uma queda de 228 pessoas, né, que foram demitidas. Se você pegar nesse mês, olha, até a indústria, que normalmente tem um saldo sempre positivo, foi negativo. A indústria esse mês perdeu 96 empregos, o serviço 68, o comércio 52, a construção civil 26. O único que teve positivo foi a agropecuária. Mas no ano, olha, nós temos a indústria positivo
319, os serviços 279, agropecuária 33 e negativo na construção civil em 119 pessoas e negativo no comércio em 119 pessoas. Se você analisar o que eu comentei contigo de Marechal Cândido Rondon, que nós perdemos entre admitidos e demitidos, nós perdemos 228 empregos. Aí você vem isso para nossa região daí, né? Nós tivemos, olha, em Toledo nós tivemos 926 empregos negativos no mês em Toledo. E em Cascavel nós tivemos 1.871 empregos negativos. Então, Marechal Cândido Rondon, que ficou com 228, ainda é um número bastante positivo. Haja vista que o ano nosso, né, nós temos positividade de 393 empregos de superávit. Nós temos no histórico de Marechal, de 2021 para cá, nós temos quase 2 mil empregos de superávit, né? Nós saímos de 15.500 empregos para 17.014 carteiras registradas em Marechal Cândido Rondon.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Toledo avalia a construção de terminal ferroviário da Nova Ferroeste.
As mudanças prometidas pela inclusão de uma nova ferrovia na região oeste projeta uma realidade ainda mais pujante para Toledo, município com maior valor bruto de produção agropecuária do Paraná. A ferrovia foi tema de uma reunião nesta semana no auditório do Centro de Eventos Ismael Esperafico, organizada pela Prefeitura do município e a Associação Comercial Industrial de Toledo, com a participação de técnicos do Plano Estadual Ferroviário. Toledo avalia a possibilidade de construir um terminal ferroviário nos próximos anos para acompanhar a nova Ferroeste, que vai conectar o Porto de Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso do Sul. A nova Ferroeste está em fase final de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Renováveis, o IBAMA. O projeto será levado a leilão na Bolsa de Valores e a empresa ou consórcio vencedor vai construir e explorar a ferrovia por 99 anos. Conforme o prefeito Beto Lunite, a ideia é que o novo terminal seja instalado numa área localizada próxima à saída para Chateaubriand, no distrito de Ouro Preto, a poucos quilômetros do futuro trilho da nova Ferroeste.
Nós temos uma área que, no traçado da rodovia que leva para Chateaubriand, junto à entrada de um distrito que temos aqui de Ouro Preto, até porque o platô é bem adequado a este pátio que é necessário, estamos tratando aqui. Então, a ideia nossa é exatamente nesse sentido, de oferecer esse espaço, esse estudo de viabilidade e, naturalmente, convocar as forças das universidades, do setor produtivo, para, de repente, o setor produtivo privado, com a colaboração do setor público, contratar uma empresa especializada para a produção desse documento e oferta depois desse instante do leilão e aqueles que foram os vencedores.
Toledo lidera a produção agropecuária do Paraná com VBP de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Além da soja, a produção de suínos é responsável por 30% de tudo que é produzido. São aproximadamente 1 milhão e 700 mil cabeças abatidas por ano. O Paraná é o segundo maior produtor de suínos, atrás apenas de Santa Catarina. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Edil Chaple, aproveitou a agenda em Curitiba no princípio da semana para encaminhar reivindicação às autoridades políticas.
Os contatos foram mantidos após a Assembleia Geral Ordinária da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, na qual foi reeleito para mais uma gestão na presidência o engenheiro agrônomo Age de Meneghetti. As principais reivindicações foram feitas aos deputados federais Pedro Lupion e Sérgio Souza, respectivamente presidente e ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional. O dirigente do sindicato pediu explicações aos parlamentares sobre a mais recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o marco temporal das terras indígenas, aprovado no Congresso. Eles garantiram que após o fim do recesso do Judiciário, nesse caso, especificamente do STF, deputados e senadores buscarão um entendimento para que a decisão do Parlamento Brasileiro seja mantida. Dentre outras demandas encaminhadas, Edil Chaple solicitou um maior empenho dos deputados Pedro Lupion e Sérgio Souza para coibir a importação de tilápias do Vietnã.
Fizemos aí, junto a eles, a contestação aí da importação de tilápia, Até ano passado, acho que muitos vão lembrar aqui, nós tivemos aí juntamente eu com o Edmilson Zambotti, ele que é presidente da Comissão de Aquicultura na FAEP. Então, levantamos a questão de que estaria, que teria uma possibilidade de importação, né, de tilápia aí do Vietnã. E naquele momento, então, as autoridades nos garantiram que não houve nenhuma negociação e que não teria importação. E aconteceu em dezembro, então, de nós aí se depararmos com a importação do primeiro container, né? Que a gente acaba ficando bem desconfiado, porque nós no primeiro momento não éramos para ter importação desse pescado, desse filé de tilápia. Após já surgiu a questão de um container importado, e o que nos deixa muito antenado, porque acreditamos que uma empresa ela não vai simplesmente hoje importar um container, né? Então, estamos aí bem receosos que já haja mais containers aí que possam estar a caminho aí do nosso país. Então, isso é uma grande perca para o nosso setor de aquicultura, de criação de tilápia, principalmente aqui no nosso oeste do Paraná. Então, nós pedimos aí a esses deputados, né, que vejam o que é possível fazer nesse momento. E também devemos as questões tanto técnicas dessa importação, bem também como as questões sanitárias aí que envolvem esse pescado.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, abertas inscrições para projetos sociais da Igreja IDD Emanuel.
De suas portas aí em 2024 com a Escola de Música, Bicicross e Jiu-Jitsu. As matrículas estão abertas a toda a comunidade.
Assembleia de Prestação de Contas da Copagril será hoje à tarde.
Foi um ano bom em termos de reestruturação, de organização, de nós alinharmos a cooperativa para os próximos anos.
A rodovia PR-491 passou por recape total de Marechal Cândido Rondon a Nova Santa Rosa. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná realizou o recape e a operação Tapa Buracos em algumas rodovias do Oeste Paranaense. O contrato em vigor desde julho do ano passado, com duração de um ano, inclui PRs que passam por Marechal Cândido Rondon e região, como é o caso da PR-467 e a PR-491. As reclamações à população feitas no final de 2023 e início deste ano, devido a alguns buracos que ofereciam riscos, foram ouvidas e os problemas encaminhados para a solução pelo DR. O engenheiro civil e gerente de obras e serviços do departamento repassou informações para a Rádio Difusora, afirmando que estão realizando obras conforme a demanda de maior necessidade e que até o final do contrato pretende entregar trechos do Oeste do Paraná em perfeitas condições. Isso se a situação do tempo também for favorável. Ao constatar a necessidade em pontos específicos com buracos logo após a rotatória, na saída de Marechal Cândido Rondon para Nova Santa Rosa, o gerente do DR afirmou que seria feita a verificação da situação e encaminhadas as providências e aproveitou para agradecer pela participação da população denunciando essas irregularidades. Os reparos foram feitos e a rodovia foi toda recapada no trecho Marechal Rondon a Nova Santa Rosa. A Igreja IDD Emanuel e a APROVE, Associação Projeto Vida e Esperança, estão com matrículas abertas para projetos sociais para o ano de 2024, contemplando a Escola de Música, Bicicross e Jiu-Jitsu. Segundo a pastora Mariana Wilde, as matrículas estão abertas para a comunidade, não apenas para quem participa ou é membro da Igreja IDD Emanuel.
Falar um pouquinho aí dos nossos projetos sociais, a Associação Projeto Vida e Esperança, que abre suas portas aí em 2024 com a Escola de Música, Bicicross e Jiu-Jitsu. As matrículas estão abertas a toda a comunidade, não só a quem participa da igreja. Aula de música tem aí bateria, teclado, violão, guitarra. E com a novidade para esse ano, que é o Coral APROVE, também aberto. Para quem gosta de cantar, para quem quer aprender a cantar, a gente está recebendo a visita e a morada, né, de um grande expoente da música coral do Rio de Janeiro, que é o Ed Azevedo. Ele foi coordenador de um projeto que inclusive cantou nas Olimpíadas do Rio e é ele que vai coordenar aí junto com a nossa equipe o Coral APROVE, que também vai estar com as suas inscrições abertas. As informações podem ser solicitadas ali no WhatsApp 99851-9044, que é nosso contato ali da prova e da EDD. A gente espera aí a visita da comunidade, o apoio, e juntos aí, levando a cultura e o esporte para a transformação de muitas vidas.
Associados e familiares da Cooperativa Agroindustrial Copagril participam hoje da Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá à tarde na ACC. Na última segunda-feira, foi concluído o roteiro de pré-assembleias, em cujos encontros a diretoria executiva discutiu com o quadro social a ordem do dia da AGO de hoje. A primeira convocação ocorreu ao meio-dia e 30, com 2/3 dos associados. A segunda convocação está marcada para 13h30, com 50% dos associados mais um, ou em terceira convocação às 14h30, com no mínimo 10 associados. Durante a Assembleia, o Conselho de Administração vai detalhar para os cooperados as informações contidas no relatório anual 2023. Dentre elas, o relatório de gestão, a prestação de contas e os pareceres. Também haverá eleição e posse do novo Conselho Fiscal para 2024, conforme destaca o presidente da Copagril, Eloy Podkova.
Para nós é importante a presença do associado, porque a gente vai estar discorrendo sobre os números que aconteceram em 2023, né? Então, os números finais, e sempre é importante o associado estar presente, porque a gente também, nesse dia, a gente tem a eleição também do Conselho Fiscal, né? Que é para a gestão 2024, mas também as projeções futuras que a gente tem, né? E também comentar um pouco o que aconteceu durante o ano que passou e daquilo que a gente projeta, e é importante então o associado estar presente, ouvindo as nossas colocações, e com isso a gente poder estar mais próximo dele e podermos então colocar tudo aquilo que realmente possa ser passado de uma forma bem tranquila, num dia que é especial, que é uma Assembleia Geral, né?
O resultado final foi bom, 2023, Eloy?
Na verdade, 2023 para nós foi um ano de transição também. Nós pegamos, então, assumimos uma diretoria, né? Tivemos dois companheiros novos. Nós enfrentamos também uma economia que também não teve crescimento como a gente esperava. E também tivemos ainda uma taxa de juros bastante elevada, que consome muita coisa do resultado. Então, na verdade, assim, foi um ano bom em termos de reestruturação, de organização, de nós alinharmos a cooperativa para os próximos anos. Então a gente trabalhou bastante, todo mundo se envolveu, porém nós tivemos um faturamento bom, sim, mas o resultado não é aquele que nós esperávamos, nós queríamos mais, mas aquilo que deu a gente conseguiu e vamos estar trabalhando forte agora para os próximos anos.